Semana Santa, e se você anda nos arredores das grandes cidades, ou se quiser, se faz commuting, já percebeu que há muita gente de férias. E não é só escolas, portanto, gente que não tem que levar os filhos à escola, é mesmo gente que meteu férias, porque parece feriado. Olha, aqui andar em Lisboa a esta hora parece feriado. Tem uma grande vantagem, é que não há muito trânsito. Bom, como dizia eu, 26 de março, segundo dia da semana, semana mais curta, só mais um alerta. Sexta-feira é Sexta-feira Santa, portanto é feriado, mas é feriado religioso e, ao que tudo indica, civil. A malta aqui na Cor do Dinheiro vai estar a trabalhar, portanto, sexta-feira, como habitualmente aos feriados, vai haver programa, ok? Estamos esclarecidos quanto a isso. Bom, antes de irmos ao programa, dois alertas. O primeiro, o pé de meia de ontem, que é onde pôr as poupanças dos seus filhos, na sequência do programa da semana anterior. Já está disponível aqui no YouTube. Dê lá um saltinho. O outro ponto também é lembrar que o Think Tank vai para o ar hoje, ok? Portanto, nas duas últimas semanas foi à segunda-feira. Portanto, às 17h30, eu, Jorge Morrão, Joaquim Aguiar, vamos estar aqui a analisar a atualidade política nacional e também a atualidade económica. Bom, e antes de irmos também ao programa de hoje, o disclosure de sempre, a Cor do Dinheiro tem várias parcerias, uma delas é com a Prozis, é a mais importante, aliás. E ela dá-lhe assim a possibilidade de fazer compras no site com desconto de 10%. Só precisa de escrever o meu nome, Camilo, no cupom promocional, antes de pagar as compras no site. E também lembrar que todas as semanas divulgamos aqui em Stories outros descontos, e o desta semana já está disponível. A outra parceria é com a beltseguros.pt. Faz corretagem online de seguros e, como eu costumo dizer, os seguros para mim são o meu cinto de segurança. A Belt também segura o canal A Cor do Dinheiro. Without further ado, let's do it. E então, vamos começar, como sempre, sem qualquer estranheza, pelo período de ordem do dia. E para dizer que isto, que vou começar aqui, poderia ser quase a frase da semana, ok? E ela diz isto, ouça bem. Uma nova travessia do Tejo está no top 3 das peças mais importantes em falta na rede ferroviária nacional. Quem diz isto dá pelo nome de Frederico Francisco e é o secretário de Estado das Infraestruturas. É em entrevista ao meu jornal, ao Jornal de Negócios. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Tenho pena que quem entrevistou não tenha feito. Desculpe lá. Diga-me lá qual é o top 3 das reformas que Portugal precisa. É que se ele conhece tão bem o top 3 das peças que falta para a Ferroviária Nacional, Nossa Senhora, se a gente for ver a rede ferroviária nacional e o que foi feito ela nas últimas décadas, inclusive por este governo de cessante, é inacreditável. Mas este fulano acha que tem o direito de vir dizer ao país que este ponto está no top 3 das coisas que faltam. Eu gostava que esta gentinha, que é para não dizer uma coisa pior, estivesse mais preocupada com as reformas que Portugal não faz. Bastava dar-me o top 3 apenas, das reformas que nós temos que fazer para crescer a sério e sermos um país rico e desenvolvido. Não é um país remediado, que é o que nós somos. Inclusive, estamos a ficar remediados quando nos comparamos com os remediados de uma década, não é? É isto, o problema de Portugal é este. Esta gente só vê construção pública. Só vê obra pública. Ele deve dar dinheiro a muita gente, seguramente. Eu vou repetir isto. Deve dar dinheiro a muita gente para estarem tão preocupados com estas coisas, em vez de estarem preocupados com as outras. Além da falta de vergonha que foi, meterem a linha a atravessar o Tejo, ali na Azambuja, para passar pelo aeroporto de Alcochete, depois de atravessar para Lisboa, acrescentando quase 45 minutos na suposta ligação ferroviária entre Lisboa e Porto. Pá, vão dar uma volta ao Milhar Grande. É o mínimo que eu posso dizer sem ser mal educado aqui no canal. Ponto seguinte. A eleição do Presidente da Assembleia da República. Hoje os deputados tomam posse. E hoje também é eleita aquilo que é a Presidência da Assembleia da República e dos Vice-Presidentes. Já sabemos que Francisco Assis, aquele picareta falante do PS, já disse que não quer ser. À lei. Ninguém não quer ser Vice-Presidente. À lei. Ninguém fica preocupado com isso. Mas achei muito curioso o ping-pong ontem sobre o que é que está garantido e o que é que não está garantido. Bom, eu, pelas informações públicas, só conheço o nome, José Pedro da Guiar Branco. parece que é o candidato que o PSD vai levar para ser votado hoje. E naturalmente vai ser eleito. Agora, o que eu achei curioso ontem foi dizer assim, o Chega veio dizer, há acordo entre PSD e PS, perdão, e o Chega, para ter o vice-presidente do Chega, que não sabemos quem é. O que já de si é lamentável, ok? Portanto, os deputados hoje vão votar, conhecendo à última hora quem é os deputados. Bom, mas entretanto o PSD veio dizer, e depois vamos ver isso mais adiante, no ping-pong que vi ontem, para mim foi uma paixerada, que vi ontem na CNN de Portugal, com a direita toda desavinda, a falar sobre estas matérias. Mas o que eu achei curioso foi, o PSD veio logo dizer, não há acordo nenhum, nós vamos é manter o nosso sentido de votação da eleição anterior. Lembra-se disso, não é? Quando o Chega tentou meter Diogo Pacheco Amorim como vice-presidente, depois chumbaram, depois meteu Gabriel Mitar Ribeiro, também foi chumbado, e depois houve mais um nome que eu não me lembro qual é que é. E, portanto, o que vimos ontem foi, ah, há acordo! E o PSD, não há acordo nenhum, não fizemos acordo nenhum. Já percebeu? André Ventura e o Chega precisam mesmo dramaticamente mostrar que estão a fazer acordos com o PSD. O PSD precisa dramaticamente dizer que não há acordos nenhum com o Chega, que é para não desdizer aquilo que fez durante a campanha. Bom, e é isto que a gente tem. Ponto seguinte. Cacau. Cacau não é de cacau dinheiro. É cacau mesmo fruto, não é? Uma coisa dos trópicos. Ontem atingiu os 9 mil euros por tonelada. 9 mil euros por tonelada. O cacau está mais caro que uma série de minerais, alguns deles fundamentais para aquilo que é o desenvolvimento da atividade económica, mas mesmo mais caro. Sinal dos tempos. Commodities. Ponto seguinte, a Comissão Técnica Independente, a CTI, e o relatório sobre o novo aeroporto. Ontem vimos os membros todos daquela vetusta comissão, liderados pela engenheira Rosário Partidário, com aquela cerimónia solene de entrega do relatório ao Primeiro-Ministro, em mãos, e depois não se ficaram por aí. Quer dizer, o Primeiro-Ministro, o cessante, não é? O que está a mostrar, o que stand-up aí a mostrar há 3 meses, que deixa a obra feita, esse mesmo. Conhece o nome, não conhece. Bom, a engenheira Rosário Partidário e os seus padres não se coibiram de fazer um panegírico, não é? Fantástico, à volta do relatório. Estava lá tudo, está lá tudo para se tomar uma decisão. Eu, sinceramente, acho que é possível tomar uma decisão sem a porra do relatório, ok? Ficamos esclarecidos quanto a isto. Agora, esta comissão não se livra, mas não se livra mesmo de coisas pouco claras, ok? E de dúvidas que deixou no ar. Nomeadamente, de lógica de corporação. Não se livra mesmo. E mais, foi curioso ver esta entrega no relatório em mãos ao Primeiro-Ministro Santos, exatamente no dia em que o Primeiro-Ministro faz o último Conselho de Ministros e o Governo vai para a rua, não é? Porque amanhã vai ser indigitado um novo Governo. Está a ver isto? Que timing do caraças, pá. Bom, eu não creio em bruxas, pero que las hay, seguro. Digo eu, ok? O Sr. Luís está aqui a reunir. Não posso dizer mais, obviamente. Bom, Marcelo, Presidente da República, convocou o Conselho de Estado, aquela vetusta instituição, para amanhã, quarta-feira. Ao que tudo indica, o camarada Marcelo quer ouvir a opinião dos Conselhos de Estado sobre a situação na Madeira. Como sabe, Miguel Albuquerque tem revelado uma grande falta de vergonha nos últimos tempos, voltou atrás na sua decisão e até acha que pode continuar presidente do Governo Regional sem novas eleições. Eu acho isto uma falta de vergonha inacreditável. E, portanto, o que Marcelo vai tentar fazer amanhã é buscar o respaldo dos Conselhos de Estado para a sua decisão, que acho que é quase inevitável, que é convocar eleições antecipadas no Madeira. Antes disso, vai ouvir os 9 partidos, imagino só, 9 partidos, que neste momento têm representação na Assembleia da Madeira. Força! E eu estou convencido que vai haver eleições. Vamos agora para os temas mais importantes da edição de hoje. Eu ia começar pela... Eu não ia começar. Houve um espectador que esta manhã já me escreveu a pedir assim. Epá, Camilo, comente lá a entrevista do André Ventura ao Observador desta manhã. Eu não ouvi. Ok? E, portanto, não comento coisas que não sei. ouvi um excerto às 7 da manhã. Fiquei estarrecido com o que ouvi. Mas como eu não gosto de comentar coisas que não sei, vou ouvir hoje religiosamente a entrevista e amanhã terei a oportunidade de comentar, ok? Isto é para o Francisco, que me escreveu já esta manhã a pedir para comentar a entrevista. O ponto seguinte é uma pergunta. Qual foi o valor do superávit orçamental de 2023? Qual foi? Estou a falar em percentagem do PIB. 1,2%. Remember? Lembra-se que nós temos aqui ontem? Que eu anunciar 1,2%. E que eu pediria desculpa se me enganasse. Não me enganei. 1,2% do PIB. Onde é que eu me enganei? No valor. Mas foi um lapsus língua, não é que eu não conhecesse o valor. Que eu disse que ia ser superior a 4 mil milhões de euros, não era, é superior a 3 mil milhões de euros. E eu só me apercebi do lapsus depois de ter terminado o programa, que houve um espectador que me escreveu a dizer assim: ó, Camilo, você enganou-se, queria dizer 3 mil e disse 4 mil, e é verdade. E portanto, quero agradecer ao José Manuel que me escreveu a dizer exatamente isso. Portanto, o que é que aconteceu? O superávit foi até superior ao que se tinha previsto. Porque a última previsão do ano passado, como já te expliquei, dava 0,8% do PIB. No início deste ano, o Banco de Portugal já falava em 1,1%. Foi de 1,2%. Boa notícia. Como sabe, eu sou um adepto de contas públicas superavitárias, porque é assim que se paga a dívida, não é? Você até depois pode ter equilíbrio, mas também tem que pagar a dívida. O que eu acho espantoso em Portugal é toda esta conversa dos últimos dias, é conversa de idiota, não tem outro nome, sobre devíamos ter gasto, não devíamos ter gasto. Ah, se tivéssemos gasto, o PS não podia as eleições, mas pronto, estamos essa porra de lado. Bom, se tivéssemos gasto, nós tínhamos o SNS melhor serviço público, não tinha nada, percebe? Eu já te expliquei ontem, a despesa subiu 47%, 47% nos anos de António Costa. E você tem o SNS de Pantanas e a educação também. Aliás, ontem vi o ministro da Educação sair de um restaurante rodeado de uma porrada de gente que eu julgo que disseram que eram diretores de escola, não sei o que, agrupamentos escolares. Todos sorridentes, a rir e não sei o que, a posar para fotos para a posteridade e a olhar para aquela gente a dizer assim: bom, estes tipos devem viver noutro país qualquer. Sabe porquê? É que ainda há alunos sem professor. Sabe quando é que são os exames? Pá, é sério, isto é um país esquisitíssimo. A malta está tudo feliz, naquele grupo do Ministério. Tudo feliz. E tem a educação portuguesa a cair nos rankings internacionais e tem alunos sem professor. Antigamente, no antigo regime, por aquilo que eu leio pela história, a malta dizia, estas coisas costumam anunciar o fim dos regimes. Que é uma coisa que o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar costumam dizer. Epá, eu espero que seja mesmo o fim do regime. Não é o vento para a ditadura, claro, não é? Isto espero que seja o fim do regime, porque isto é inadmissível, percebe? O problema é isto dá para vomear-se pelo país, com a obra feita, e deixa o CNS de rastros. O primeiro-ministro e o ministro da Educação sorriem por todo o lado e deixam a educação uma lástima. Epá, sério, se os portugueses não se indignam com isto, epá, quem sou eu para me indignar? Bem, mas voltemos ao déficit orçamental, ao superávit orçamental. Eu ontem, como lhe disse, falei acima de 4 mil milhões, não era, acima de 3 mil milhões, volto a dizer, peço desculpa, 3.193 milhões de euros. Agora, onde é que se deixou a dívida pública? Em 99,1% do PIB. Curioso. O Banco de Portugal, ainda há poucas semanas, falava em 98,1% do PIB. Enganou-se. Havia umas acertos a fazer, houve tanto acerto a fazer no ano passado para pôr a dívida abaixo de 100% do PIB, aquele valor simbólico e tal. Eu quero sair por cima, pá, a dizer que coloquei a dívida abaixo de 100% do PIB. Como se 100% do PIB fosse uma coisa que a gente devesse orgulhar. Não. Se o primeiro-ministro tivesse tido juízo durante 8 anos, nós tínhamos a dívida abaixo de 90%, mas muito abaixo de 90% do PIB. Percebe? Bom, vamos seguir. Isto é um bom sinal. É claro que é um bom sinal, não é? Quer dizer que nós estamos a acumular para pagar a dívida que contraímos. Mais uma razão, volto a dizer, eu já ando a fazer avisos há mais de 2 semanas. Aqui no Jornal Negócios da CMTV. Eu espero que a AD tenha juízo no aumento de despesa e no corte de impostos. Porque não é que eu não queira cortar impostos. É que das duas, uma, para cortar impostos é preciso segurar a despesa ou cortar a despesa. Ora, nós estamos a falar em aumentar a despesa. Eu espero que a AD não apareça com a ideia de utilizar exclusivamente o superávit orçamental para estar a dar benesses, ok? É preciso ser sério em política financeira. Ponto seguinte, já agora um pormenor. É bom não esquecer que 81% da redução da dívida no ano passado, em percentagem do PIB, deveu-se ao contributo à inflação. Desculpe lá ser um estraga-prazeres, ok? Mas é assim, como o governo é manipulador em matéria de marketing, eu faço questão de ser aqui o party pooper, ok? Desmancha-prazeres. Bem, eu sei que, de facto, o marketing do PS é bom, mas olha, esbarra em vários sítios. Um deles é aqui na Cor do Dinheiro. Há cada vez mais sítios onde esbarra também, isso é um bom sinal para o país. Mas daqui na Cor do Dinheiro esbarra sempre. Bem, ponto seguinte. António Costa não quis sair ontem sem deixar um dossiê que foi devidamente divulgado ao país. Eu ontem, em vários chats que faço parte no WhatsApp, recebi esse mesmo dossiê. E esse dossiê é uma espécie de compilação de manual de boas maneiras. Então, o que é esse manual de boas maneiras? Ó povo da Lusitânia, ficai sabendo, aqui nesta lista, as grandes obras que eu lancei, Imperador Costa, e que os futuros súditos deste império, não é? Que entretanto hão de chegar a dirigentes, têm de cumprir. Percebe? Estilo. Ó pessoal, está aqui a listinha, está aqui a listinha do que eu lancei e comecei a fazer. Esses palhaços que vêm aí a seguir, das duas uma, ou cumprem, eu vou dizer, olha, estes gajos não fizeram nada, está a perceber? É uma polícia? Claro que é uma polícia, mas você conhece outra coisa das mãos de António Costa? Eu não conheço outra. Eu acho inacreditável, é como primeiro-ministro, que deixa o país naquele estado que lhe falei, só dois setores. A saúde e a educação, agora arvora-se o direito de vir dizer que fez isto e fez aquilo e deixou isto e deixou aquilo. António Costa vai ficar na história como o tipo da esquerda que deu cabo do SNS. Ok? Escreve isto. Escreve isto. António Costa vai ficar na história como o tipo de esquerda que deu cabo da educação. Percebe? Esta é a história. António Costa vai ficar na história como primeiro-ministro se demitiu porque o seu chefe de confiança tinha no seu escritório, ao lado do primeiro-ministro, 75.800 € por explicar. Percebe? Que eu quero saber ainda hoje se o Nuno Félix, que é secretário de Estado dos Impostos, acha que aquilo é correto. E se aquilo é cumprir abril. Que aquilo não foi declarado, como você sabe, não é? Foi declarado depois de apanhado. Percebe? E isto são os epítetos pelos quais António Costa, seu governo, vai ficar conhecido. Não é pela lista de desejos que deixa agora para o futuro, para a posteridade. Bom, já agora Costa e Marcelo ontem. Ontem Marcelo foi convidado para o último Conselho de Ministros da Era Costa. Eu vou falar disto com à vontade de quem criticou Cavaco Silva quando, saída da Presidência da República, aceitou pertencer ou presenciar um Conselho de Ministros de António Costa. Acho que é uma estupidez. E porquê é que eu acho que tem uma estupidez? Porque no sistema parlamentar, no sistema democrático português, o Presidente da República tem poderes. Chama-se semipresencialismo. Ora, para haver semipresencialismo, quer dizer que o legislador constitucional quis que houvesse uma separação clara entre Presidência da República e Governo. Repare, o Presidente da República é eleito por sufrágio universal e indireto, não é pelo Parlamento. Quer dizer que se dá ao Presidente uma legitimidade diferente do Parlamento. Do que se fosse eleito pelo Parlamento. Ora bem, eu não vejo como é que um presidente, que é um presidente fiscalizador, deve participar em Conselhos de Ministros. Não quero saber se é o último. E não quero saber se deve haver lealdade institucional ou raio de Esparta. Não. Tem que haver distância entre o presidente e o governo. Porque o presidente só cumpre a sua função se tiver essa distância. Ora, Marcelo nunca soube o que é essa distância. Marcelo passou os seus dois mandatos aos beijinhos com Costa. Só não andou quando levou um pontapé no baixo ventre, duas ou três vezes, muito bem levados, aliás, que ele nos mereceu, não é? E depois apareceu o pai a fazer figuras de parvas, não é? A mandar bocas e o diabo quatro. Está a ver? Portanto, foi este Marcelo que foi lá ontem. Agora vamos lá, o que é que saiu dali? Saiu dali, conversa fiada, olha. Relação fluida e solidária. Mais uma. Não há razão nenhuma para não nos encontrarmos noutras encruzilhadas. Também pensando em Portugal, Marcelo sobre Costa, ou seja, este gajo vai lá para fora, vai fazer umas coisas e tal, depois encontramos por aqui. Ou seja, eu ouvi ontem coisas maravilhosas como lealdade institucional, colaboração institucional, nível de solidariedade difícil de encontrar, diz Costa sobre Marcelo. Como? Parece aqueles casais que andaram à chapada durante uma parada de tempo, depois separaram-se e depois vêm dizer assim: é pá, não, pá, isto foi uma coisa do caraças, pá, eu nem sei porque é que sempre se separou, não é? Parece estes casais. Desculpem. Já agora uma coisa. O que o Marcelo devia ter feito, depois de ter sido humilhado por Costa várias vezes, ok? Era ter mantido distância. Em vez de fazer aquela pouca vergonha, aquela imagem de ontem. Mas enfim, ele vai ficar na história como o pior presidente dos últimos 50 anos, também não me surpreende nada. Aliás, o que se passou ontem só mostra que Marcelo é de uma irrelevância chocante no sistema partidário português, no sistema político. Porquê? Porquê? Porque o que ele devia estar a fazer neste momento nem é sequer olhar para o passado, devia estar a olhar para o futuro. E olhar para o futuro era começar já a pensar qual é que vai ser a solução para os próximos tempos. Nós vamos ter um governo fraco, necessariamente. Temos o Parlamento todo espartilhado. Temos aqueles partidos todos à chapada já, como vamos ver a seguir. E, portanto, Marcelo anda aqui a falar do passado, para ficar bem na fotografia, realidade institucional e o raio que o parta. Está a ver? Não, devia estar a pensar assim: meus senhores, temos um par de desafios aqui para a frente. Devia estar a fazer outro assim, outras intervenções públicas, não é participar em conselhos de ministros. Bom, já agora, qual é que é a vantagem de colaboração institucional e nível de solidariedade difícil de encontrar se o Presidente da República não foi sequer capaz de criticar o governo nos maiores disparates que fez? Olha, no SNS Educação. Você viu o Marcelo dizer assim: meus senhores, desculpem, estou muito preocupado com isto? Ouviu o Marcelo fazer esta figura? Não ouviu, pois não. Portanto, isto é a pouca vergonha que você tem em Portugal. Bom, vamos mudar de tempo. Ontem achei estranho, porque no fim do Conselho de Ministros, a senhora doutora Mariana Vieira da Silva, que é ministra não sei de quê, nem sequer me lembro, da presidência, acho eu, tal é a relevância da senhora, saiu-se com uma, eu vou-lhe ler, que é para não haver qualquer dúvida, ok? Até para não estar aqui a cometer erros. Desculpa lá. Portugal tinha direito a 4 pagamentos do PRR e recebeu-os. E bem, eu achei que é estranho. Por que esta fulana vem falar disto agora? Ah, e depois disseram-me assim: ah, não, acho que o Marcos Mendes criticou isto à séria na noite anterior. Eu fui ver, e de facto Marcos Mendes disse que o governo estava atrasado na implementação do PRR. Hello? Mas era preciso o Marcos Mendes dizer? Quantas vezes a gente tem falado disto nas últimas semanas? Nós, jornais todos, as televisões e o Diabo 4. É assim. Portugal tinha direito a 4 pagamentos? Não. Portugal tinha direito a mais 5, a mais 1. Aliás, tem mais. Mas o próximo é o quinto. Esse quinto só não recebeu por uma razão muito simples. Porque Portugal não entregou em Bruxelas, não cumpriu aqueles 42 atos que tinha cumprido, entre os quais legislação, de que falámos aqui já esta semana e na semana passada, que era, não é uma mini-reforma, é algumas mexidas na administração pública. Juntar as secretarias de Estado, aquela coisita, aliás, secretarias, e coisas como essa. Portanto, e porquê que não fez isto? Porque não deu jeito. Porque António Costa não quer ficar ligado a qualquer coisa que seja impopular. Está a perceber? E porque António Costa, quando se trata de tomar medidas difíceis, que não são aquelas que dão manchetes, pá, mete o rabo entre as pernas e pira-se. Isto é António Costa, no seu melhor. Portanto, foi isto que aconteceu. Aliás, a conversa do Dr. Miranda se tivesse uma estupidez total. Ai, não sei quantos, o governo não estava, já não estava em gestão, não podia fazer. Mas espera aí, você recorda-se algumas críticas que nós fizemos aqui antes do governo ter entrado em gestão? Decisões foram tomadas à última hora, inclusive envolvendo aumento de despesa. Só uma pergunta para a doutora Maria Vereira da Silva. Desculpe, nessa altura não podiam ter tomado estas decisões. Podiam. Mas acham que o país é estúpido, ok? Você acha que o pessoal que está deste lado é estúpido? Epá, deve achar. Azar da senhora, azar da menina. Porque o que se passou e o que está a passar é uma falta de vergonha total. Sim! Faltam, neste momento, 2,77 mil milhões de euros que deviam estar aqui nos cofres do Tesouro e que não estão por culpa de António Costa. E desta gentalha toda que o rodeou nos últimos tempos. Está a ver? Esta gente, de facto, não se enxerga. Pá, nem no momento de saída, depois das borradas que fizeram, não são capazes de ter o mínimo de humildade e honestidade para dizer assim: é pá, desculpa, enganámos, erramos. Aliás, como se costuma dizer, isto é perna curta. A doutora Maria da Silva tem perna curta. É como se diz o povo, a mentira tem perna curta, não é? Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo. A doutora Maria da Silva está a mentir, com todos os dentes que tem na boca. Epá, isto é de um tipo de se indignar, verdadeiramente. Bem, vamos então para... Ah, eu quero agradecer ao mesmo espectador que ontem, o Zé Manuel, que me escreveu a pedir para comentar uma história que me tinha passado, que é os despedimentos da SEC. Desculpa, eu estou a rir. Não é pelos despedimentos que isto é uma coisa triste. É pela figura que o governo fez. Mas como não vamos ter tempo hoje, eu juro que vou deixar este tema para amanhã. Mas quero agradecer ao Zé Manuel. Eu leio tudo, leio dezenas de jornais por dia, mas às vezes escapam-me coisas. E esta escapou-me. Ele disse-me saiu no Expresso, eu não tinha visto. Desculpa. Bom, mas, já agora, porque é que vou deixar isto para amanhã? Porque eu não consigo deixar de fazer uma análise ao que se passou ontem na CNN de Portugal. Eles chamaram lá o Carlos Guimarães Pinto, o Pedro Pinto, o Paulo Rangel e o Adalberto Campos Fernandes. E a conversa, essencialmente, foi entre o Chega, o Pedro Pinto, Paulo Rangel e Carlos Guimarães Pinto. Carlos Guimarães Pinto começou muito bem a dizer assim: Iniciativa Liberal não estará no governo apenas se o PSD não quiser. Quer dizer, começou bem. Começou bem, não foi aqui. Foi quando disse que não ia dizer qual é o sentido de voto em relação à Assembleia da República hoje, porque não conhecia o candidato do Chega. E quando Pedro Pinto foi questionado por Ana Sofia Cardoso e por Carlos Guimarães Pinto sobre quem é o candidato do Chega, ele disse que hoje é que se ia saber. Eu acho isto deplorável. Mas qual é o problema dos partidos dizerem assim o nosso candidato é este, como o PSD fez num caso de GP de Ia Branca? Pá, desculpem. Estão a tentar fazer o quê? É dizer ao país assim, epá, desculpa, isto é uma surpresa para a última hora, depois vocês votam ou não. Desculpa, mas qual é o partido que vai dizer antecipadamente que vai votar se saber quem é a cara do tipo que está do outro lado? Eu diria o mesmo disse o Carlos Guimarães Pinto. Aqui o Carlos Guimarães Pinto fez bem. Mas depois afundou-se. Primeiro, quis fazer-me aquelas jogadas à, epá, porra, vou pôr a responsabilidade para cima do PSD. A Iniciativa Liberal não estará no governo apenas se o PSD não quiser. Não, não é bem assim. Eu por acaso conheço a história. E aí de contá-la. Não é bem assim. A Iniciativa Liberal está com aquele receio, percebeu que o governo pode ser um governo fraco e quer ficar de fora, quer para depois não ser responsabilizado. E se houver eleições, tentar subir na votação. É isto que a Iniciativa Liberal está a fazer. Como Chega. Bom, mas agora o que me incomodou mais ontem foi ver Pedro Pinto a jurar que havia outro acordo do PSD e o Chega. E Paulo Rangel a jurar que não havia acordo nenhum. Bom, e depois este trio maravilha, que devia ter juízo, deu um espetáculo de desunião brutal perante quem estava a ver. Eu estava divertido a pensar assim, bom, este gajo não estão a perceber que o país está a olhar para isso e dizer assim, isto é o que vai acontecer daqui a uns meses, quando estiverem no Parlamento. E o telespectador sensato devia estar a dizer assim ontem, porra, epá, desculpe-me a expressão, epá, isto vai ser um saco de gatos. E saco de gatos vai ser. Como estes senhores votaram ontem no Parlamento. E a certa altura, estava eu a pensar nisto e vejo a câmara a focar a cara do Alberto Campos Fernandes, que se ria a bandeira despregada a dizer assim, olha os espetáculos que estes gajos estão a fazer, só estão a dar votos ao PS outra vez. Eu acho que ele tem toda a razão. Portanto, se a Iniciativa Liberal, o Chega e a AD estão preocupados com o país, não pareceu. E, meus senhores, aquela cena de ontem, para mim, é a mais preocupante de todas até agora que eu já vi. Porque eu acho que aquilo vai ser o espelho do país nos próximos tempos. E hoje vamos ver isso, quase certeza, no Think Tank às 17h30. Bom, eu não queria terminar o programa de hoje sem... primeiro, lembrar que sexta-feira de Santa vamos ter programa, não é? Em segundo, dizer que eu, como português e como cidadão nacional, desejo ardentemente que o próximo governo tenha o mínimo de credibilidade e que a AD consiga formar um governo de gente com perfil político e perfil técnico, com executantes, ok? Porque senão os próximos meses vão ser de total desperdício, mas de total desperdício em matéria de governação. Chegamos ao final do programa de hoje, 8.100 pessoas em direto, quero agradecer. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Já sabe, pé de meia está disponível, 17h30, Think Tank, e amanhã às 8. Aqui estarei eu para tornar o juízo. Muito obrigado, tenham um grande dia e cuidado aí fora, parece que o tempo não está muito bom. Com licença.